Você está prestes a ouvir os corredores do fundão.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, corredor e corredora, onde quer que vocês estejam. Este é o podcast Corredores do Fundão, o programa que juntou aquela turma barulhenta do Fundão para falar sobre corrida. Eu sou o Vini Nutella e tenho os marcantes marcados aqui, tio Alan e Johnny. Tudo bem com vocês?
Pra variar, né, Johnny?
É. Pra variar, tô aqui, mas minha voz já tá melhorando.
Não, o Johnny tá voando.
Que evolução, Johnny.
Tudo bem,
último
melhor.
Último programa pra esse.
Meu nariz tá meio ruim aqui ainda, Vini, mas
é.
A gente sobrevive aqui.
Pois é. Inclusive,
claro que as condições estão menos insalubres do que antigamente,
é,
né?
Então, pois é. A gente vai sempre melhorando. Inclusive, olha a qualidade como melhorou, né?
Claro.
Qualidade em nome de Bruno Kenji Uemura, que é um dos patrocinadores.
Pô, fechou o patrocinador.
É, desse
muito
programa
bom.
Aqui. Tem resultado, Johnny, o incentivo das pessoas, né? Então, se você, querido ou querida ouvinte CDF, quiser nos ajudar, nos apoiar, a gente deixa claro que isso se converte em qualidade para o programa, certo?
Exatamente, Vi.
Muito bem, vocês, eu falei marcantes, marcados. Eu não sei se vocês são mais marcantes ou marcados. O programa de hoje é momentos marcantes do fundo, né? Do mundo, né? Johnny e tio.
Exatamente. Temos algumas histórias aí pra contar. Vai ser bem divertido e legal.
Mas
o Johnny vai imitar hoje, porque é muita história. Johnny sempre tem muita história.
É bom esses programas de história que o Johnny vem.
Ele gosta, se só tem programa que ele fica mais na boinha, quietinho, né?
Quando é programa. Eu percebi isso. Quando é programa mais informativo, tio, fica eu e você aqui papeando.
É, e ele só fica dando risada na gente.
E o, como diz o Balu, né, ele só vem com a informação importante, né, do programa. E a gente só fala bosta durante o programa.
E a gente que toma cornetada.
Exatamente.
Hoje é a vez dele, Vi.
E esses programas mais históricos, assim. Não, históricos ainda tem o tio, mas esses momentos mais de contação de história, né, Johnny? Aí...
Tipo, senta que lá vem história.
Isso, é o senta que lá vem história. Tá. Beleza, vamos falar antes de entrarmos no tema, vamos para o giro de notícias do mundo da corrida. Por quê? Porque tivemos Poá, tio. Sabe o que é Poá?
Poá? Tem uma cidade aqui da Grande São Paulo que
não, não
Poá.
Não é essa Poá que estamos falando.
Tem outra
estamos
Poá,
estamos falando,
né?
De Porto Alegre, da Maratona de Porto Alegre.
Grande Porto Alegre.
Dizem a maratona mais rápida do Brasil.
Sim. Voaram, Vini?
Voaram. Relativamente, assim, considerando que não é o nível...
Olímpico, mundial.
É, aquele nível super forte. Nós tivemos a vitória, inclusive, de um brasileiro, o Alisson Pérez da Rocha, com 2:18.
Boa.
Tempo bom, né?
Boa.
Tempo bom.
Boa, 2:18.
Quando faríamos isso na vida? Nunca. Ele bateu o queniano, o Chebonet. E o terceiro lugar também, um brasileiro, Laurindo Nunes. No feminino, a Cristiane Alves, ela venceu com 2:49. Sonho de muitos... atletas.
Muitos dos nossos ouvintes.
É, muitos, sim. Muitos. 2:49, seguida pela Camila e a keniana Cherotich, Johnny. Mas, diferente do ano passado, né? Porto Alegre no ano passado choveu pra caramba e a temperatura ajuda, né? De Porto Alegre.
Com certeza, aquele
você
friozinho.
Fazer um tempo bom, é. Mas, sem chuva, né? Ano passado choveu pra caramba, esse ano tava tudo tranquilo. Tempo legalzinho, friozinho que deixa você dissipar calor e ajuda bastante, né? Tivemos, falando em competição, Diamond League. Inclusive não fizemos o giro de notícias no passado, mas assim, tá tendo quase toda semana Diamond
Agora
League.
Agora é tipo. Diamond League uma atrás da outra, viu?
A galera vai encher o saco se a gente ficar todo o programa falando Diamond League.
É, não dá.
Verdade.
Então a gente vai alternando, falando de vez em quando, por exemplo, neste programa, falaremos de Diamond League. Vamos começar pelos 800 metros masculino. Tempos, tivemos um World Lead, um tempo...
Melhor do ano, né?
Melhor do ano. Lembra das siglas lá que a gente falou no programa? Tivemos o Donovan Brazier, né? Que ele ganhou com 1 minuto e 43. Que você diria desse tempo, tio?
É bom, muito bom.
Muito bom?
Muito bom. Não é todo dia que vamos chegar perto do recorde mundial, né?
Sabe quem foi o segundo do 800, Johnny? Nigel, amo.
É o seu espelho,
é o meu espelho. Corre feio pra diabo. Nigel, amo.
Mas assim como você, ele também tá correndo mais bonitinho ao longo do tempo.
Tá melhorando, né?
Tá melhorando. Vai passar o tempo, tá melhorando.
Já é um incentivo pra mim. Bom, também tivemos os 5 mil metros. E aí, nesses 5 mil metros?
Ah, esses 5 mil.
Quem que ganhou os 5 mil metros?
Foi o Railão.
Railão?
Não foi o Railão. Foi o Bekele, Diolli.
Pera aí, foi o pupilo seu ou o pupilo seu?
Não, foi o Railão.
Foi o seu queridinho, Diolli, ou foi o seu queridinho?
Foi o Railão.
Fizeram um experimento, Vini. Fizeram um experimento. Misturaram os dois.
Querido ouvinte CDF, olha só como é o destino da bagaça. Um aqui, do meu lado esquerdo, no estúdio, tem como maior ídolo o Bekele. O meu à direita aqui tem como maior ídolo o Railão. Aí quem ganha os 5 mil metros masculino? Hayley Bekele! Hayley Bekele vence os 5 mil metros na Diamond League em Roma. Foi em Roma, né? Dia 6.
Roma. Inesperado, Diogo.
Mas reparem numa coisa. Primeiro nome dele é Hayley, chegou em primeiro.
Como é sobrenome Bekele, chegou em primeiro.
Piada pronta, né? Piada. Mas o Hayley Bekele, o Hayley Telahun Bekele, tá? Não é, gente, não é o Railão.
Não é o Kenenisa Bekele.
Não é o Bekele ex-atleta, né, tio?
Não é.
Ainda não é ex-atleta o Kenenisa Bekele.
Não é a fusão do Dragon Ball, ele.
Exatamente.
Só pra lembrar.
Foi lá, venceu, 12:52. Seguido do pipoqueiro Salomon Barega, né, tio?
Não, calma aí. Não é bem assim.
Não é.
Dá o tempo pro menino. O menino tá se adaptando.
Johnny, quanto tempo a gente vai ter que dar pro menino?
É verdade.
Porque assim, de novo, eu tenho que falar de novo. A pressão em cima da gente é mês que vem. Vamos lá, filhão. Vamos lá. Mês que vem quero subir tanto. E aí o moleque já vai fazer 40 anos já já e...
40 anos
não
já já.
Não é mais moleque.
Ela é a chefinha que é filha dele, né?
Não sei.
Não era?
Faço ideia. O tio fica falando que tem que esperar que esse Barega vai bater o recorde.
Corre bonito.
É, tá bom. Então beleza.
É que ele é juvenil ainda, Vini.
É juvenil?
É muito juvenil ainda.
Ele é juvenil pra mim em outro sentido, mas tudo bem. Vamos agora para o feminino, 1500. Adivinha quem ganhou 1500 metros feminino?
Pra variar, né, Vini?
Genzeb de Baba.
De Baba.
Sub 4. 3:56, seguida da Laura Muir, né? Que chegou lá pertinho.
Podia ter feito Muir. Menos, hein?
Laura Muir.
A Laura Muir tá em todas também, né?
Lembro
mas
dela.
Podia ter feito Bretanha menos.
Marcando presença.
A Pacer deu uma atrapalhada na Gazeb de Baba. Na segunda volta, fez uma volta muito fraca.
Então, a ideia é ajudar, tem hora que Pacer...
Tem hora que Pacer dá uma trollada, né?
Puta merda, viu? E a terceira, Gudaf Tsegai, né? Ficou lá as 3, sub 4. O resto foi pra cima de 4.
E teve uma... A segunda colocada ficou no cangote da Gazeb de Baba.
Cangote. A Laura Muira, você...
Achei estranho porque na Olimpíada do Rio, né? Ela fez 4:07, foi aquele 1500 meio bizarro, né? Que saiu todo mundo devagar, depois todo mundo deu um tiro.
Uhum. É, sempre tem algumas provas acontecem isso mesmo, né? E pra fechar aqui, Diamond League, os 3 mil metros com obstáculos, masculino, né? O Benjamin Kijen com 8:06 é um bom tempo, tio?
É um bom tempo. Não é,
dá
nossa,
pra brincar,
meu
né?
Deus.
Dá pra brincar, né?
Dá pra brincar.
É, o Gedne Weil, que fez 8:06 também, mas aí, como ele é etíope, seria Gedne Wale. Né, Johnny?
Sim.
Ah, então a gente tá tendo curso de
etíope. Tá melhorando.
Agora.
E o Shala Belhô.
Não me chamaram pra esse
que
curso.
É o terceiro também, etíope, com 8:09. Tudo PB e SB aqui.
Protesto,
viu?
Prova aula forte. Desse curso de etíope aí.
Não, é só a sílaba tônica na última.
Na última.
Né, Johnny? Ô, Johnny, é facinho. Beleza, esse foi o giro de notícias fechando com Diamond League. Vamos para o tema do programa. Momentos marcantes, quero deixar claro para Danilo Balu e outros vários que nos xingam pelo Instagram.
Senão o pessoal já...
Eles não xingam a gente, também não vamos
apelar. Eu sempre peço pra cornetar, né?
Eles cornetam dizendo, faltou tal. Esqueceram disso aqui. Hoje é mais um programa Conversa de Bar no sentido de... Vamos trazer alguns momentos marcantes.
Alguns, né, Vili?
Primeiro, traçando sempre aquele corte, né, tio? Uhum. Johnny, pro fundo, né?
Sim.
Podemos até citar em outras modalidades, o tio estando aqui, é lógico que a gente não
com
vai ficar
certeza.
Só no fundo.
A pista a gente vai falar, Vitor.
Não vai ter jeito, mas... Não, pista beleza, mas fundo e aí tem a velocidade, entendeu?
Ah, a gente só dá uma citadinha, né?
É lógico que vai velocidade. Citar sempre, né? Então a gente vai trazer alguns, mas vamos esquecer vários propositalmente para fazer programa, senão acaba também.
Sim,
o,
vai ter outros programas.
A gente não vai gastar toda a munição de momentos marcantes hoje, não.
Beleza. Então, exatamente, vamos começar, Johnny, porque já que o tio jogou a bola para você, é você que vai ter que falar mais.
Hoje é outro,
tá?
Dos programas que é o Johnny que vai imitar o vídeo. Esse programa é seu de novo.
Vamos sem lá, pressão, então, Johnny. Vamos lá, começamos sem pressão. Como, Johnny?
Vamos começar então com a Olimpíada de 84.
Los Angeles 84.
Los Angeles 84.
Fechou, Johnny.
Citamos Los Angeles em alguns programas, né? Acho que por causa da Rosa Mota, né?
Rosa Mota.
E do Joaquim Cruz também.
É verdade.
Foi uma Olimpíada bem marcante, pelo visto, né?
Rendeu até cornetadas pro time.
Rendeu até cornetadas.
É verdade, inesquecível pra mim.
Acho que o que todo mundo vai lembrar mesmo, assim, já vou jogar o nome da...
Pode jogar.
Da atleta do momento, é a chegada da maratona feminina da Gabriele Anderson Chies, a suíça que chegou.
A gente até citou, mas a gente não se aprofundou em outro programa.
A gente não aprofundou. Que ela acabou chegando daquele jeito toda exausta depois de correr os 42 quilômetros.
Torta, pendendo pro lado, né?
Pendendo pro lado, entrou no estádio, tinha que dar mais 300 metros. Perguntaram pra ela, os médicos, né, que estavam acompanhando, se ela queria desistir ou não da prova. E ela acenou com a cabeça, dizendo que não, quero continuar com a...
É bom lembrar, Johnny, a gente vai, claro, contar um pouco da história, sim, mas é marcante por esse momento, mas é marcante também para o atletismo feminino,
para o atletismo,
né?
Feminino, porque...
Foi a primeira, né, Johnny?
Isso, em 84, foi a primeira Olimpíada que eles colocaram na programação a maratona para as mulheres.
Sim.
Porque as mulheres já vinham correndo maratonas...
De rua,
em anteriores, maratona de Nova York, Boston, elas já haviam participado. E só na Olimpíada mesmo que elas não tinham uma prova pra elas.
Sim. Que é, tio?
Não.
Ah, pode seguir.
Eu só elogiei
o jogo.
É porque o tio fica... querido ouvinte, o tio vai fazendo uns gestos aqui, a gente vai se comunicando aqui, né, gestualmente, né?
Eu sou o maestro aqui, da bagaça aqui.
Às vezes o tio se empolga aqui e a gente joga a bola pra ele. Mas manda aí, Johnny.
E pra essa primeira Olimpíada teve uma cerimônia toda especial só pra maratona feminina. Teve uma entrada com a bandeira, com os atletas, com bandeira como se fosse... O início da Olimpíada mesmo.
Uhum. Como se fosse abertura, né?
Como se fosse abertura. As atletas entram com o porta-bandeiras lá e tal. Teve uma cerimônia tudo. Nessa primeira maratona na Olimpíada participaram 50 atletas apenas. Não sei se apenas, mas...
É.
Nessas 50...
Eu já ia falar o contrário. Ia falar bastante.
Bastante. E pegando o gancho do que o Johnny falou, isso foi introduzido um ritual, né? Pegando o gancho com o último programa,
verdade,
também.
É, verdade.
Foi um ritual muito simbólico de agora as mulheres... Tem o mesmo status dos homens para fazer a corrida da maratona.
E o interessante é linkar uma coisa com a outra, né? Esse ritual de início... Ele passa uma mensagem. A mensagem é: temos capacidade, temos condições.
Exato.
E isso, eu acho que, de certa forma, reflete um pouco da atitude da Gabriela depois, né? Da Gabriela
isso,
Anderson.
De ela chegar
daquele jeito, sabe? Exaurida. A gente vai falar com detalhe,
falar,
mas...
Ela
tentando finalizar a prova... Pela importância do que é o evento, reflete um pouco esse simbolismo.
Eu acho que até pra imaginar, tipo, pra todos os atletas, mesmo no masculino, anteriores a essa Olimpíada, a Olimpíada já é o momento que você treina a vida inteira, já é o mais marcante, acontece de 4 em 4 anos. Imagina a importância que essas meninas, essas mulheres estavam dando pra primeira maratona olímpica.
Exato.
Elas devem estar se sentirem privilegiadas, né? De iniciar essa história.
Mas assim, Johnny, essa em Los Angeles a gente tem tantas coisas acontecendo, até por ser a estreia das mulheres na maratona, que a gente citou duas vezes já, só que a gente falou numa vez pra puxar o link pra Rosa Mota.
Uhum.
E agora a gente tá puxando pra Gabriele Anderson.
Sim.
Mas é importante citar uma terceira aí. Que...
Sim, eu pensei em falar depois, mas...
Não, mas só pra citar, porque...
Ah, sim, tem um
é uma coisa
momento.
Assim...
Tá,
o ápice é a vitória, né?
Sim.
E nesse caso não
Sim.
foi a vitória, né?
Mas a gente vai entrar em detalhes do porquê tal e tudo. A gente vai citar também a vitória, que também é importante. Mas puxando até do link que o tio falou agora há pouco, por ser a primeira Olimpíada tal, tipo, era um momento histórico de você ter a chance de participar, né?
Uhum.
E a Gabriele Anderson, na Olimpíada, quando ela participou dessa maratona, ela já estava com 39 anos.
Uhum.
E então até... E até mesmo quando... Não vou falar muito na ordem cronologicamente do que aconteceu com ela, tá? Só pra ficar mais... Fazer mais sentido. Até fala que depois que ela chegou tal, em entrevista, ela fala que ela pensou em não desistir da... Ela estava acabada... Passando mal, mas ela pensou
Deu
em não
desistir. Deu pra perceber.
Ela pensou em não desistir da prova, porque ela pensou, eu tô com 39 anos.
Uhum.
Dificilmente, daqui a 4 anos, eu vou ter uma outra chance de participar de uma maratona olímpica. Então, ela queria terminar aquela maratona do jeito que fosse.
Era a única oportunidade dela.
Era a única oportunidade dela e ela até comenta. Se fosse uma outra maratona qualquer, provavelmente eu teria desistido e teria preservado mais a minha saúde. Mas como... Era um momento histórico da Olimpíada, da maratona nas Olimpíadas femininas.
Uhum.
Ela resolveu ir até o fim. E isso que motivou ela a chegar como ela chegou.
Entendeu? É um pequeno bastidores aí desse momento que você está levantando. Ela fala em uma entrevista depois que... Perguntam detalhes, né? Em que momento que você... Começou a...
Foi a cena andar. Mais marcante da Olimpíada toda de 84.
Sim, sim. E aí ela fala que no quilômetro 32...
Faltando 10 quilômetros.
O quadro, pra explicar, o quadro dela é um quadro de... Foi um quadro de desidratação.
Maldito quilômetro 30 pra frente da maratona,
pois é,
né?
Pois é. É um... Foi constatado um quadro de desidratação, então o músculo, eu não sei como é que funciona, mas começa tudo contrair, inclusive o braço dela até é meio estranho quando ela tá chegando, né?
Começou a fazer movimentos estereotipados,
né? É. E aí, no quilômetro 32, ela falou que começou a sentir muito calor... E junto com isso, ela perdeu a última estação de hidratação. Ela não se hidratou na última estação.
Devia estar tão com a cabeça tão...
Focada, ela fala. Ela estava tão focada na prova que ela não viu. E ela começou a focar também nessas condições dela, para tentar melhorar. E aí ela perdeu a última estação. E você não pode se hidratar nessas provas, você não pode em competição, você não pode se hidratar em outros
fora pontos. Fora dos pontos ponto, de hidratação, né, Vi?
É. E aí ela fala que começa a sentir muita dor. E aí ela entra no túnel que dá acesso ao estádio.
Sim.
E aí tem 300 metros na pista.
Sim.
Ali, os médicos, eles vêm e ela já tá correndo muito lentamente. E a hora que ela entra na pista, ela falou que... O bafo também ali, o...
Porque ela sai do túnel que tá na sombra, ela disse que ela sente essa quebra de temperatura
Isso.
quando ela tá no túnel. Quando ela volta pro estádio, ela sente todo aquele
bafo,
calor de novo.
Né? É, sente o calor de novo e dá uma quebrada final
Exato.
Nela, né? E aí ela deixa de correr e começa a andar, né, Johnny?
Meio que andar cambaleando.
Cambaleando.
Porque... No... E você vê que ela não vai em linha reta, tipo, ela tá na raia 6, ela vai pra 1, ela volta pra 6, depois ela volta...
E os médicos passam a acompanhá-la ali, dentro, ali, fora da pista, né?
Isso.
Ali no campo. E eles começam a acompanhá-la, eles até perguntam pra ela e eles podiam intervir. Mas eles não chegaram a tocar nela porque eles viam que ela ainda estava suando, que ela ainda estava respondendo, ela estava consciente daquilo.
Isso eu acho que até é a dúvida de muitas pessoas, e era uma dúvida minha, todo mundo vê a cena da chegada dela, né? E muitos imaginam que ela ficou naquelas condições por muito tempo, mas na verdade foi quando ela
entrou
na pista que ela começou a andar torta,
Exato.
Né? Ela já estava muito quebrada antes,
Sim.
mas ela estava ainda trotando,
ainda
correndo.
Ainda trotando, é.
Então foi só realmente nos momentos finais, já na pista de atletismo, que ela ficou naquela situação que é muito chocante,
Dramática.
Assim. Pra quem vê de fora, pode até... Você vê aquilo e você fica... Meu, alguém tem que tirar ela dali.
Isso, é. E aí o estádio levanta e começa a aplaudir, gritar.
O marido dela tava na, no, na linha de chegada também.
Eles começam a apoiá-la, né? E ela falou, se eu parasse, aí não tem como...
Não, parado ia voltar mais.
É, não ia voltar mais. E aí ela fala que vai tentando se concentrar pra ir em linha reta pra, pra chegada. E ela não lembra, tanto é que ela não lembra se ela conversou com os médicos ou se ela foi mental, ela com ela mesma.
Se ela conversou ela com o amigo imaginário dela.
É, eu quero terminar, eu quero terminar. E aí a hora que ela termina, Johnny, ela falou que sentiu muita vergonha.
Tá, ela fala que ela sentiu uma vergonha porque, pô, cheguei aqui e tal, daí ela sentiu vergonha de terminar a prova, assim, por ser uma primeira maratona. Até mesmo que ela comenta que tinha muita mídia, né, reportagem. Sim. E cada uma pode interpretar aquele gesto, aquele ato dela de uma maneira, como uma maneira heróica, como você mesmo citou. Mas também teve revistas que falaram, ah, olha só, as mulheres, elas chegam, olha o estado que ela chegou. Será que realmente elas podem correr a maratona?
Olha, teve gente que já complicada a situação.
De interesses aí também. Mas também para ela chegar nesse estado, uma coisa que eu queria comentar é em relação ao percurso da maratona de Los Angeles. É, não sei se foi ela ou uma outra atleta que comentou que tem um trecho muito ruim da maratona que eles pegam a freeway.
Ah, sim.
A freeway é tipo pegar a Radial Leste, por exemplo.
É. E,
tipo,
uma avenida muito grande.
É uma avenida longa, longa, longa que você corre no concreto e não tinha nenhum ponto de sombra. Elas correram toda a freeway debaixo do sol. Não tinha um ponto
de sombra. Sabe aquelas cenas de filmes americanos que você tá meio que no deserto e tem uma estrada... A só pino, ouvinte.
É, o negócio.
Imagine isso você correndo nesse trecho numa maratona olímpica.
Jogos de verão, né?
Jogos de verão.
Los Angeles, quente pra caramba.
Estava quente no dia.
Estava quente, 32 graus. E além disso, só tinham 4 poços de água durante o percurso, né?
Nenhuma arvorezinha ali na beira da pista pra fazer sombra, né, Johnny?
E ela mesmo fala, né? Isso era recorrente, já desmentindo as próprias revistas. Isso era recorrente, porém, até ela falava, entre os homens, normal isso acontecer.
Recorrente ia acontecer estados...
De estados de cãibra...
Físico de estafa, né?
E estresse. Só que assim, quebrou no quilômetro 30... O que você faz? Para, a ambulância vai lá e te leva. Isso não vai ficar impactado. Ela falou que o que ficou marcante, porque o que caracterizou como um momento marcante, é ela sentir tudo isso exatamente no final, porque ela falou, se eu sinto esse estresse total no quilômetro 25, eu desisto, não tem como. Mas eu senti no finalzinho, faltando 300 metros, esse momento de ela começar a andar. E aí se tornou um momento marcante, pelo simbolismo de ser a estreia das mulheres e todo o
tudo que tá por trás tá ali por trás. Dessa estreia da maratona feminina.
E aí vira um momento marcante exatamente por isso, né? Mas não é que aconteceu só com ela na vida, né?
Não, exato. E pra terminar assim, das 50 participantes, 44 terminaram a prova, inclusive a brasileira que tava lá, ela terminou a prova também.
Concluiu a
prova com 2 horas e 40... Foi 15 minutos depois dela, acho que foi 2 horas e 44 que ela chegou a brasileira.
Sim, muito bom.
Muito bom, né? Tudo bem, lógico.
Pra primeira,
atletas de ponta, teoricamente, ali, mas... Tá, mas é... Vamos mesclar também com conversa de bar, já que eu citei no começo, né? E lembrar alguns casos aí, alguns momentos marcantes, assim, de... O que seria um momento marcante também, né? Porque chegadas triunfais, tio, momento marcante?
Ah, geralmente é, né, Vini?
Queda também é momento marcante? Momento marcante...
Marca principalmente coisa, né? A pessoa, né?
É, exatamente. Exatamente. E a gente teve em Atenas o grande Alguerruge, né? Ele tava acompanhado naquela época... Já pelo queridinho do tio, Bekele, e pelo meu queridinho também, Kipchoge. A época que o Kipchoge tomava umas na testa, né?
E Gerruge, queridinho do Marcola, que fique claro.
Exatamente. Verdade. E são 3 aí que já estamos caminhando já pra fazer a biografia deles, né? O programa
sobre eles. Vai ter.
São 3 dos grandes, né?
Dos grandes. 3 entre já os foi. A seleta lista.
O maior deles já foi.
Segura,
Diogo. Só lembrando.
Diogo. Passado esse momento aqui de euforia...
de exaltação.
O 5 mil, né? O 5 mil ras de Atenas, muito, assim, disputado no final, como... grandes atletas, exato, as provas sempre vão ser muito disputadas. E aí o Guerrero chega e pá, e vai pra cima e termina a prova. E aí ele aponta assim com a câmera, pra mim ficou marcado, ele apontando pra câmera assim, dois, né, ele faz dois.
Sim, sim.
Ganhei duas vezes e beijo o joelho e sai. O legal, o que marca é a expressão dele, sabe, a reação dele ao terminar. O cara não é um biquila, tio, que termina e vai lá fazer os aquecimentos dele, vai fazer uns alongamentos.
Sim, sim.
Ele vai pra câmera, ele olha, ele comemora.
Fico muito feliz.
Outros momentos marcantes a gente tem que lembrar também, né, Johnny? Do seu railão, né? Em Sydney 2000.
Com certeza.
O que seria esse momento marcante?
Railão e Poltergar.
Que a gente botou, inclusive...
A gente já comentou bastante.
Inserts aqui.
Verdade.
Né? E tem antigos também, do Steve Jones, o britânico, Steve Jones, em 83. Que o tio disse que isso é o...
O que eu disse?
Você disse assim, é muito migué. Isso é o maior exemplo de migué. O Steve Jones lá no 10 mil em Bruxelas, ele tá lá terminando.
Tá lá, né, de boinha, liderando a prova.
Não, de boinha não. Nah. Pra gente que tá assistindo, eu tô vendo ele correndo normal.
Tá correndo normal.
Num ritmo forte.
Beleza, tá forte.
E aí, vem um atleta, e cola nele, abre, dá seta pra direita, no caso, no atletismo, passa ele.
Passou ele? E aí, o que aconteceu, Vini?
Aí ele, quê? Não, de jeito nenhum. Aí ele vai, recupera, vai puxando, aquele momento de... Você fica angustiado ali, ele vai lá e passa de novo, cara. De novo.
Ou seja... Ele é o precursor da filosofia de corrida Mofara. Mofara se espelhou nele.
Mofara é exatamente isso, né? O Mofara é muito... Isso, inclusive, eu vou usar até o gancho do Mofara. Porque o Mofara, ele... Ele caiu, né? Ele
caiu
no campeonato dele olímpico no Rio, em 2016, sim, sim. Ele caiu. E aí eu teria uma teoria do Mofara. Porque assim, ele fica nesse estilo aí, tio, de ficar lá pra trás.
É, já é o clássico dele, como estratégia, né?
Então, ele fica sempre lá pra trás.
Lá pra trás, não. Ele fica atrás dos primeiros, do primeiro pelotão. Porque
eu já vi ele
muito,
largando em último.
Mas, muitas provas.
Mas na largada.
Na largada.
Na largada. Na largada.
Tá, mas na... Então, mas ó, olha só.
Ele não deixa abrir mais de 100 metros o primeiro colocado.
Calma, olha só o que eu acho que acontece com ele. Minha teoria aqui. Ele larga sempre em último, na maioria das vezes. E aí ele vai puxando, coisa que ele gosta de fazer, beleza. Só que assim, tem muitos atletas na prova, normalmente. E claro. Ele vai se enfiando no bolo, tem hora. Porque ele não vai lá na raia 4 pra passar o bolo. Então ele vai se enfiando, então eu acho que aumenta muito a chance, ele aumenta muito a possibilidade de queda.
Ah, como, com certeza.
Como é recorrente no caso dele.
Claro, com certeza.
Eu não busquei em fichas aqui, mas se eu não me engano, eu me lembro de pelo menos duas quedas dele. Acho que foram
tem
três
mais.
Quedas, tem
é
mais.
Bastante,
né?
Hein?
Ele cai muito, velho. Cai
nunca
muito.
Vi Railão cair.
Railão tava sempre embora, na né? ponta, né, Dioli?
Então, e aí, no, lógico, ele era favorito no 10 mil no Rio, né?
Ganhou. Não tem como, o cara gosta de trânsito, gosta de furdunço, gosta de agito. Vai pra pista de dança, velho.
E aí ele tá no meio do bolo, ele cai, isso também se tornou um momento marcante, né? Porque ele cai e durante... Levanta, logo no comecinho da prova ele cai, levanta, continua e vence os 10 mil no Rio. Se torna bicampeão olímpico, né? Como também faz no 5 mil, é bicampeão no 5 mil, 10 mil. E aí, mais um momento marcante, já que você citou o Mofara, tio, eu tive que trazer também isso.
Claro, o Mofara é o nosso disparador de finais.
Tipo, já voltar.
É o Miguel profissional.
É, mas vamos lá, ô Johnny. Você que manda hoje.
Mais história, hoje tem muita história do Johnny.
Né, que a gente não terminou ainda. Ainda em 84, na maratona, como você já mesmo até tinha comentado. A gente lembrou da Gabrielle Anderson, mas
tá vendo,
ninguém...
tio? A gente esqueceu de novo.
Esqueceram de novo.
A gente já ia seguir o programa e agora o Johnny teve que retroceder.
Gente, vírgula, né?
É que hoje você tá meio estático aí hoje, né?
Tio? Eu tô de boinha aqui.
É, você tá de boinha. Tá, volta.
Eles ficam podando minhas...
E aí? E a primeira mulher que ganhou a maratona olímpica?
Exatamente.
Quem foi? Ninguém nunca lembra.
Ninguém nunca lembra.
Lembraremos hoje, Johnny.
Joan Benoit.
Faça
o nome
essa,
da mulher.
Faça essa justiça aí, Johnny.
Terminou a prova em 2 horas e 24 minutos e 52 segundos.
Americana também, né?
Americana também.
Apesar do nome francês.
Apesar do francês. Nessa prova, na maratona, teve três americanas correndo a maratona.
Uhum.
E ela, e na entrevista ela fala que, entrevistando ela, assim, que ela achava que a primeira mulher que...
Ela chamou pra entrevistar, tipo, eu, gente, não, não. Eu ganhei, não, tô não, aqui.
Não, depois, não, assim, depois, anos depois que ela ganhou tal, que ela, achava que a primeira mulher que ganhasse a maratona olímpica tinha que ser alguém que tivesse esse objetivo, que estivesse realmente focado pra ganhar a maratona. E ela foi com esse objetivo. Ela fala que quando ela foi pra Olimpíada, ela foi com esse objetivo de ganhar a maratona. Mas ela não era a favorita da prova também. Ela não era tão conhecida como algumas atletas, como acho que tinha uma atleta espanhola, que ela já tinha vencido 5 vezes a maratona de Nova York, era pentacampeã, e ela realmente... Ah, não, era a norueguesa que era
a favorita.
Isso. E ela já tinha ganhado 5 vezes a maratona de Nova York e tava todo mundo esperando que ela realmente fosse a vencedora.
Uma norueguesa correndo em Londres naquele calor, hein?
Los Angeles, né?
Los Angeles.
A Rosa Mota não era a Rosa Mota.
Mota chegou em terceiro lugar.
Que foi ali que começou
a história dela também.
A história
também.
De Rosa Mota, né?
Era assim, uma Rosa Mota juvenil.
Isso.
Primórdios de Rosa
Primórdios
Mota.
Primórdios de Rosa Mota, exato.
E durante a prova, a Joana Minoi, ela comenta que no primeiro posto de água que teve, ela não pegou a água no primeiro posto, porque ela tava se sentindo...
Balu curtiu.
Balu curtiu.
Porque, segundo o Balu, se você está precisando de água, olha aí, Gabriela Anderson. Se você precisou de água em algum momento, é porque você tem que treinar mais.
Encosta aí e treina mais.
Exatamente. O Balu vai conectar nós de novo.
E daí, ela comenta que ela foi criticada por alguns comentaristas, jornalistas na época, que, nossa, ela não pegou água no primeiro posto, ela vai aguentar e tal. Daí ela referiu, só que ela disse que pra ela, naquele momento, ela tava se sentindo bem, que pra pegar água, ela disse que se perdia tempo, porque ela tava correndo no bolo do pelotão, e que você ir lá pegar água, você perdia um certo tempo nisso, então ela preferiu continuar correndo.
É, isso é muito particular de cada atleta.
É. Isso. E daí ela comenta que o legal da prova dela é que lá por volta do 15º quilômetro, ela pega e toma a liderança e se desgarra do pelotão. E o pelotão, a norueguesa, depois até comenta, olha, mano, o que ela tá fazendo, mano? Ela tá indo lá sozinha, ela vai quebrar, mano, ela vai aguentar? Só que na entrevista ela fala que ela tá correndo junto com o pelotão, tava segurando o ritmo dela.
Nossa.
E tava meio que atrapalhando a passada dela. Ela tava meio
ela
que
tava
se
bem.
Cheirando.
Nossa, tava
ela
bem.
Tava voando.
Tava meio que mudando a mecânica de como ela queria correr, como ela costumava correr. Então ela fala, eu tô me sentindo bem, então vou sair do pelotão e vou correr.
Falou, galera, tô indo.
Falou, galera, tchau. E do que ela
deu
saiu...
Deu a seta pra direita.
Deu a seta pra direita e foi. E no que ela foi pra frente, ninguém mais buscou ela. A partir daí. E ela falou que ela se sentiu bem, correu, chegou bem. E ninguém realmente buscou ela. E ela terminou e ganhou a prova bem, terminou bem. 2 horas e 24.
Primeira medalhista de ouro olímpica.
Exatamente.
Da maratona.
Que fique registrado, pra nunca mais nos esquecermos disso.
Exato. E ainda, hein? E eu até hoje...
Tá empolgado hoje, hein, tio?
Não, hoje é o Johnny.
E hoje,
empolgado,
ela ainda
Johnny.
Continua correndo.
Isso porque ele tá varado.
É.
E ela continua correndo hoje ainda, com a filha dela, Abbott.
Faz as maratonas?
Faz. Inclusive, em 2019, ela fez... Esse ano, né?
Uh-huh.
Ela correu com 62 anos a maratona de Boston.
E fez quanto?
Com quanto tempo?
Quanto?
Quero ver você fazer esse tempo.
Quanto?
3 horas e 4 minutos.
Olha.
Quantos anos ela tem?
62.
Eita!
Nossa senhora, velho!
Tempo.
Meu
2009.
Deus.
Não, eu não fiz nem
agora
maratona
chocado,
ainda,
véio.
Johnny. Que dá fazer esse tempo aí.
3 horas e 4,
Johnny.
3 horas e 4.
Ô, tio, eu vou te colocar anos. Na jogada. Já que agora eu vou voltar mais 24 anos em relação a Los Angeles. Ou seja, muito tempo atrás. E aí eu tenho que convocar você, porque aí é muito antigo o negócio. Bikila.
Para de me trollar.
Bikila. Momento marcante do Bikila, tio. Roma, 60.
Verdade.
Aí é...
É outro programa?
É um marco.
É um marco, né?
É um marco. Não, é outro
é
programa.
É outro programa também,
é outro
né?
programa também.
Não, mas vamos jogar aqui no... Vamos deixar como um momento marcante também, né? Diga aí um pouco sobre isso.
Não, o Bikila fez uma coisa completamente inusitada. Ninguém nunca tinha visto numa maratona olímpica.
Uhum.
O cara começar a correr descalço.
Descalço, né?
Descalço.
O primeiro elemento aí marcante já, né?
E ele simplesmente ainda não era conhecido assim tanto do público, ele simplesmente liderou a prova e ganhou a maratona em Roma, na Itália, né? Ele era etíope, existia uma rivalidade entre Etiópia e Itália muito histórica, grande, né? Histórica, por causa da guerra. Que a Itália foi colonizadora, né, da Etiópia. Então existia esse elemento político a mais, de intensificador dessa rivalidade.
Sim.
E ele chega no final da prova, correndo no meio das pedras, perto dos monumentos.
Dos paralelepípedos, né?
E dos monumentos históricos de Roma.
Isso enriquece um pouco a história.
Enriquece, né? Muito, porque tem um narrador americano, ele até cita, né, numa transmissão, que simboliza como se ele tivesse, como se ele, representando a Etiópia, estivesse conquistando a Itália.
A invasão que tinha acontecido nos anos 30 da Itália na Etiópia, ele vai lá e invade simbolicamente Roma pra vencer.
E,
né?
Conquista Roma.
E conquista Roma. E o primeiro africano a ganhar medalha, né, nos jogos.
É, são muitas.
Muitas
coisas juntas, né? O Bikila trouxe muitas coisas juntas. Primeiro africano, correu descalço, toda essa questão da Itália com a Etiópia, das disputas políticas, né?
Colonização e tudo.
É. Sim.
Não chegou a ser uma colonização, mas foi uma invasão da Itália, né? E torna aquele momento marcante, né?
Simbólico.
E a gente tá variando aqui de gênero. Vamos voltar para as meninas então, Johnny. Almazaiana, 10 mil metros, também.
Nossa,
no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro teve muitos momentos marcantes.
Sim.
Daria para fazer um programa de momentos marcantes só do Rio de Janeiro,
com
das Olimpíadas no Rio.
Calma, vai chegar.
Mas tivemos nesse 10 mil, como eu acabei de dizer, a Almazaiana voando, ela estava voando e continua voando ainda.
Não é que só voou, né, Vini?
Ela...
Não foi só ela que voou também.
Trucidou, né? Mas começando com ela trucidou, né? Pra começo de conversa. Ela baixou 14 segundos, 15 segundos do recorde mundial.
Nossa,
na Olimpíada.
Então, ela fez na Olimpíada
o recorde mundial.
Normal nas Olimpíadas você não
difícil,
faz o recorde,
né?
Mundial, né? É. Mas ela trucidou o tempo. E para além disso, Johnny, as outras que acompanhavam ela também fizeram tempassos. Só para ter uma ideia, tio, um exemplo aqui dos 5 melhores tempos
da história.
10 mil metros. Os melhores, as melhores competidoras, 10 mil metros da história. Dos 5 melhores tempos, 4 foram feitos nesta prova.
Na Olimpíada do
Agora
Rio.
Agora dica, qual 2016. Foi a ovelha negra?
Qual foi a ovelha negra? Quem foi, Johnny? Você sabe?
Acho que foi uma chinesa, hein?
Xunjia Wang.
A chinesa voadora.
Aí volta o programa de doping, Johnny?
É.
Foi doping esse segundo?
Ela é a única entre as 5 melhores marcas que não está nessa prova. Né? Marca da história que não foi feita nessa maratona do Rio. Maratona não, 10K do Rio.
Então, o recorde mundial era da Xunjia Wang, né?
Uhum.
Em 93, a Almazaiana vai lá. Então era 29,31. A Almaz vai lá e faz 29,17.
Durava muito tempo esse recorde aí, Johnny.
93?
É.
Quase
relativamente.
20 anos. Não, 20, mais de 20 anos.
É.
23 anos pra bater esse recorde, Vini.
E a Vivian Cheriot, que é o terceiro melhor tempo da história, ficou apenas um segundo da Xunjia Wang. Ficou um segundinho. E aí tem, ó, vou levantar os nomes aqui. Esses 4 melhores tempos da história entre os 5. Vou citar,
sim,
que foram feitos no Rio. Foi a Almazaiana, que bateu o recorde. A Vivian Cheriot, que a gente tá vendo aí nas maratonas. A Tiro Nash de Baba, que ainda tenta a sorte nas maratonas.
As maratonas tá aí brigando nas maratonas.
E Alice Nawuna, né? Que essa já não aparece muito nas maratonas, mas fez também. Tem passos, incrível. Um momento marcante por conjunto, pelo conjunto,
sim,
né?
Com
claro,
certeza.
O recorde mundial, tio, mas também o conjunto da obra, né?
Não, eu não sei se dá pra ter ideia da dimensão do que aconteceu, né? Tantos 10K femininos já feitos, mundo afora. E em uma prova, em uma única prova, 4 dos 5 melhores tempos da história.
Da história.
É muita coisa.
E
assistir detalhe, aquela prova de...
A Almazayana, ela liderou, assim, com uma vantagem absurda.
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 Inclusive, as últimas provas da Almazayana, assim, de pista...
Tá sem graça, né, Vi?
Sem graça. Ela tá sobrando total. Sobrando demais. Já que a gente falou disso de tem passos na mesma prova, tio, é legal citar também do 800, né? Onde foi isso? Também em Olimpíadas, né?
Sim.
E na terra do Momô.
Na terra do Momô. Na terra do Momô, que também ganhou lá, mas quem imitou foi o David Rudisha.
Outro recorde mundial.
Okay. Outro recorde mundial, sim.
Ele fez também numa Olimpíadas, numa prova de Olimpíadas.
Liderou de ponta a ponta, saiu pro recorde, né?
Saiu pro recorde.
Já saiu disparado, passou para 23 segundos o 200, passou para 49 os 400.
49 e 25.
É um absurdo que
foi
ele
negativado
fez.
Esse 800?
Não.
Não.
Não, né?
Não.
É difícil, geralmente 800 só não é negativado, né?
Difícil, 800 só é difícil. Essa. Mas geralmente quem sabe um dia.
E aí...
E não só isso, né, Vini? Você tá com os dados
tô,
aí, né,
tô
Vini?
Tô com os dados aqui para dar o primeiro...
Que não foi só ele também. É isso que o vídeo vai falar.
Vou citar novamente.
Nigel Amos.
Nigel Amos.
O espelho do Vini.
É o meu espelho, né? Não é o meu querido, mas é o meu espelho. Então o Rudisha fez o, lógico, recorde mundial, o melhor tempo da história. Isso em Londres 2012, tá?
Sim.
Nos 800 metros. O Nigel Amos fez o quarto melhor tempo da história. Na verdade, o terceiro melhor tempo da história. Isso é uma outra curiosidade. Porque ele tem... Exatamente, as casas decimais ali...
Decimais
são iguais.
Elas estão igualadas, né? Então, os dois com terceiro tempo são Sebastian Coe, nada mais, nada menos que Sebastian Coe, o britânico.
O Bito.
E Nigel Amos, os dois têm o terceiro melhor tempo da história.
Qual que é, Vini?
1.41.73.
1.41.73.
Os dois, 1.41.73. Se tivesse mais uma casinha, daria pra...
Eles têm, é que eles não divulgaram, mas não divulgaram, pra saber.
É, aí fica os dois
com o terceiro. E tem mais um atleta dessa prova que tá entre os 15, né?
E o Corir, né? O Kip Corir, ele fez o sexto melhor tempo da história. Então foi o primeiro, segundo e terceiro da prova que fizeram primeiro, terceiro e sexto melhor tempo da história no 800 metros.
Uma das provas mais fortes da história. Verdade. Talvez é uma prova mais forte de 800.
De 800, né?
Com certeza.
É que eu até li que o último colocado dessa prova teria ganho as últimas três Olimpíadas.
Caramba! Esse dado eu não sabia.
Que ele, o último fez 1.43 alguma coisa.
Absurdo.
O Rudisha puxou todo mundo.
Todo mundo.
Puxou.
Tá vendo como... Isso
tava
isso
é todo mundo caçando, né? Ele.
Será que a gente correr um dia junto com ele, ele vai fazer a gente fazer os nossos PBs também, Vini?
Com certeza.
A gente podia chamar
é isso
ele,
que
né?
A gente precisa. Não, a gente vai para as próximas.
A gente chama ele e a Almazayana pra fazer
Tóquio,
os nossos PBs.
Ó, Tóquio 2020, a gente fica na arquibancada. A hora que largarem pros 5 mil, a gente invade a pista e faz o nosso melhor tempo.
Verdade.
Com certeza.
Vai vir o PB. É
com certeza.
Você acha que o...
Eu acho que a polícia vai fazer um PB maior ainda.
Não vai. Se a gente for fazer o PB, eles não vão alcançar a gente. Vai dar certinho.
E ainda vão achar que a gente é keniano, porque o uniforme é quase igual. Né?
Exatamente. O uniforme dos fundistas, os do fundus
tem
é igualzinho.
Tem um keniano branco aí.
E já que estamos no 800, tio, vamos falar do Joaquim Cruz também.
Verdade.
Tem o quinto, já que eu tô falando dos tempos da história, quinto melhor tempo da história, né, tio?
Sim.
Joaquim Cruz.
Foi feito, não foi feito na Olimpíada, né? Ele ganhou a Olimpíada.
Foi na Alemanha que ele fez.
Ele fez no...
84. Falando em Alemanha, vocês querem voltar um pouco no tempo?
Então vai, manda aí,
Johnny. Manda aí, Johnny.
Eu tenho dois aqui, vocês querem ouvir da Olimpíada de Tóquio ou da de Munique?
Manda da de Tóquio primeiro.
Da de Tóquio?
É.
Beleza. De Tóquio foi bem legal. Foi na prova de final da prova dos 10 mil metros.
Uhum.
Foi na Olimpíada de 64 em Tóquio.
Este momento marcante foi por quê? Esse eu não conheço.
Foi marcante porque quem ganhou foi um americano.
Uhum.
Só que esse americano, ele não era o favorito para a prova. Ele era desconhecido até o momento por diversos motivos. Porque ele tem descendência indígena. Ele é um indígena de uma tribo chamada Oglalala. Lakota.
Gostei. É nativo, a gente vai ter que ter aula de algumas tribos indígenas também.
Pronúncia de povos indígenas.
O atletismo é muito diverso na língua, Vini.
E ele é dessa tribo, né? Dessa região da Dakota do Sul, uma região que fica entre o Kansas e outro estado que agora me fugiu da cabeça.
Não importa, porque ninguém vai conseguir
então, daí
se
ele,
localizar aí.
Ele foi pra faculdade e tal, começou a correr. na faculdade, dele viu que tinha outros tempos bons, o primeiro 10 mil metros dele...
Olha aí o incentivo, tio, começou a correr na faculdade.
É
tinha
isso.
Tempos bons.
Ah, por falar em começar a correr na faculdade, a Gabriele Anderson, ela começou a correr com 25 anos só, ela fazia só esqui.
Aí, quem sabe se eu continuar melhorando, eu não termine uma Olimpíada quase morrendo.
Aos 39 anos.
Aos 39 anos.
Correndo maratona.
Ou você faça o inverso dela e vá pro esqui.
Também pode ser.
Acho que tá mais fácil.
E aí que... Daí ele foi pras seletivas e tal, na Olimpíada. Ele corria milha também, ele nunca foi o melhor. Quando ele foi pra seletiva, ele conseguiu... E ser selecionado para a Olimpíada.
Uhum.
E na época que acho que ele fez 29 minutos e 10 segundos, era o melhor tempo dele. E na época ele era o oitavo melhor do mundo. Só que ninguém sabia disso, que ele era o oitavo melhor. Foi para a Olimpíada assim, desconhecido.
Ninguém sabia, isso que o Johnny tá forçando, hein, Johnny?
Não, então ninguém sabia por quê. Por exemplo, ele corria cross country também. Ele era campeão de cross country nos Estados Unidos. Quando ele estava na equipe da faculdade, quando foram tirar foto da equipe vencedora, tal, numa revista, pediram para ele não sair na foto, por ele ser indígena.
Ah,
queriam que tirassem foto sem ele.
É que naquela época, Vini, não era tão que nem hoje, que todo mundo sabe os tempos de todo mundo, tem organizadinho o site da IAAF.
Sim.
Era diferente.
Mas o que eu quero dizer é que não é que ele ninguém conhecia... Também tinha uma força para ele não ser conhecido.
Então, exato.
Devido a isso.
Essa etnia.
Uhum.
E ele falou que ele ficou assim, nervoso e tal. E ele se forçou e ele entrou na foto mesmo e saiu na foto. Para a revista. Ele comenta que ele chegou até a pensar em suicídio e tal. Porque ele... Por todas essas questões, né? De não reconhecimento dele.
Uhum.
E ele conta que 6 semanas antes dos jogos, ele tava em boa forma, ele teve problemas também no joelho, nos dois joelhos, tinha problema. E a preparação dele, ele comenta que ele começou 2 anos antes e ele ficava focado. Ele fala, não, ele pensava sempre assim, eu posso ganhar a Olimpíada. Ele sabia que ele ia correr contra o campeão do mundo.
Uhum.
E ele pensava todo dia, falar, eu vou treinar, eu vou ganhar a Olimpíada, eu vou ganhar a Olimpíada. Que ele fala dessa parte de treino mental. Visualização mental, imagem mental, que a gente até comentou já,
sim,
né?
Sim, sim. Oh, tá na mente, ó.
Tá e tudo ele, aqui.
Ó, metade tá aqui, né?
Metade tá aqui.
Mais a metade.
Metade tá aqui, o resto...
Tá na mente.
O resto, a gente sabe onde tá.
É, e aí?
E ele fala, tem uma frase dele que ele fala, vou ler em inglês e depois eu traduzo, tá?
Tá.
The subconscious mind cannot tell the difference between reality and imagination. Ele fala que a mente inconsciente, ela não pode falar, ela não consegue te dizer qual a diferença entre a realidade e a imaginação. Então, o treino mental dele, ele se imagina assim. Se eu falo que eu posso ganhar, ele se imagina ganhando, ele imaginava ele chegando na prova, correndo a prova, ele chegando e vencendo, ele fala... Se eu fizer minha mente acreditar nisso, então ela vai acontecer. Ela vai se tornar realidade nesse sentido.
Entendi. Inclusive, muitas pessoas na corrida podem seguir isso, né, tio?
Sim.
Tem
certeza.
Gente que até segue isso.
E hoje ele dá palestras motivacionais contando a história dele. E chegando na Olimpíada, ele larga. Larga na prova. Ele é desconhecido. Tá lá correndo com o campeão mundial, que eu não lembro quem era. E também tinha outros competidores. Faltando 300 metros para acabar a prova, tocou o sino da última volta, ele começa a puxar...
Qual prova que era?
10 mil metros, a final.
10 mil metros?
Que foi no dia 14 de outubro de 64, às 4h30 foi a largada.
Puta que pariu, hein, tio? Olha o Johnny aí, tá? E aí?
É um homem da informação precisa, viu?
E aí, nos 200 finais?
Deu o sino.
Nos 300 finais.
Deu o sino, ele começou... Ele puxou e começou a liderar. Na primeira curva que ele liderou o campeão mundial, já colou no ombro
sem morrer,
dele. Sem morrer. Colou no ombro dele, ele levou até meio que um empurrãozinho, você vê no vídeo, dá pra ver ele meio que levando uma cotovelada do campeão e passou ele. E ele ficou atrás dele. No que deu essa briga deles, um tunísio, Mohamed Gamoud, catou e passou no meio dos dois. E puxou a prova.
No meio?
No meio dos dois. Entrou no meio e foi puxando a prova.
Sai que vai ser minha.
Sai que é meu. Não deu nem certo.
Não deu nem
só
certo.
Só atropelou.
O que foi nisso? Faltando 200 metros, o Mohamed Gamoud tava na frente.
Uhum.
Daí tava atrás dele. Tava o campeão mundial e o Billy Mills. Billy Mills falou que olhou nisso, ele tava sentindo já. Ele tinha informação, curiosidade, ele tinha diabetes tipo 2. ele começou a ficar comigo assim, não, e se minha, tipo, isso acabou açúcar no meu sangue, será que eu vou desmaiar?
Começou a pensar besteira.
Ele começou a pensar, não, eu vou conseguir, eu vou ganhar, minhas pernas vão conseguir. E ele falou que ele começava a se visualizar, enxergar, ele pensava, ah, pelo menos o terceiro lugar o bronze eu já tenho.
Uhum.
Ele começou a puxar, ele passou o campeão mundial, o Mohamed Gamoud, que o campeão já tinha passado ele. Ele pensou, pô, já tô com a prata agora, dá pra ganhar. Não, dá pra ganhar. Ele começou a imaginar.
Só foi, vai, só
dá
foi.
Dá pra ganhar. Ele começou a puxar.
Ele passa,
faltando 50 metros, ele puxa e vence a prova.
Ou seja, então tiramos... Qual é a conclusão que podemos tirar disso, Johnny? Que... Tio, não precisamos mais treinar tanto, 50% tá aqui na mente. E que...
Não é mesmo assim.
E que, se ele é diabético, devia consumir muito carboidrato, tio. É carboidrato na veia, tio. Pronto, já tirei meus
exemplos. Aí, Balu...
Toma essa, Balu.
Ai, mas calma aí, essa de não treinar muito... Na preparação dele, ele falou que ele aumentou... 2 anos antes, ele aumentou o volume de treino dele de 60 milhas... Para 100 milhas.
Por semana?
Não era 100 milhas. 64 quilômetros, era 40 milhas, ele aumentou para 60 milhas. Que foi de 64 quilômetros, ele aumentou para 140.
Bastante,
por semana.
Hein?
Nossa. Ele aumentou o volume de treino dele.
É, vai faixando que ele não treinava.
E ele terminou essa prova em 28 minutos e 24 segundos. Terrão, não era pista de tartão.
Lembrando que as pistas
era terrão. E quando ele chegou, o árbitro, tipo... ninguém conhecia ele, ninguém esperava ele que ele fosse ganhar, que o árbitro chegou pra ele assim, um árbitro já apareceu e perguntou, qual que é o seu nome? Ele já ficou desesperado.
Qual é o seu nome?
Falou, nossa, vamos desclassificar. Nossa, vamos me prender.
Ele ficou assim, puta, será que faltava uma volta? Ele falou, mas uma volta? Ele fez o gesto assim, não. You win, falou pra ele, ficou mais calmo. Daí perguntou o nome dele, daí ele falou o nome dele pra
ele.
Mas aí, a partir daí, ele começou a ganhar notoriedade, daí reconhecimento no país, nos Estados Unidos também.
Grande lição de vida, né, Vini?
Porra!
E gancho com o programa anterior.
Ó, o tio, toda hora busca um ritual.
A mente.
Lembra
só
que eu falei.
Vou deixar.
Mas ó, então eu vou voltar também, já que é pra voltar no programa passado. Lembra que eu falei... que em algum momento da prova, finalzinho, você pensa em alguma coisa? Aí, ó, ele pensa.
Ele pensou.
Pensou até na diabetes dele, tio.
Pensou, e o que que ele fez?
Ele visualizou e falou, vou ganhar.
Pensou, mas abstraiu. É um momento de queda pra depois entrar no estado alfa de triunfo. Viu?
E a lição dele é tipo... Fala.
Não, termina aí.
Não, só ia dar um comentário meio besta, mas a gente pode pular o comentário besta. Se quiser, eu comento.
Manda, eu ia trocar de prova. Posso?
Pode.
Posso?
Pode. Fique à vontade.
Já que eu sou sempre o trollador aqui, eu quero trazer velocidade. Eu queria trazer... já que a gente tá falando de finais... de chegadas marcantes e ultrapassagens.
Não enrola não, tio. O que você quer?
Eu quero falar de 400. Posso? De 400.
Aí te abre.
Bom, vai. Fala de 400.
Tá liberado.
Mundial não, desculpa. Europeu de 2015, se não me engano. Né? É isso, né, Diogo?
Acho que era.
Europeu de 2015. 4x400 metros feminino. É a prova com a chegada.
Não, vale a pena. Vale
é a prova com a chegada. Nossa, mais emocionante que eu vi da minha vida.
Tirando a do Railão e Poltergar.
Pra mim foi mais emocionante que a do Railão e Poltergar.
Não, vamos deixar.
Eu vou explicar por quê.
Pelo amor de Deus, ouvinte, você compara então, porque você, ouvinte, você já ouviu a chegada de Railão e Poltergar nos programas passados. Ouça essa transmissão, esse final de 4x4 feminino.
Puta que merda, hein?
Não, pessoal,
foi
assim.
Show.
Chegando na última perna, tinha as três lá, né? Tinha a americana, A inglesa, eu não lembro se era russa ou ucraniana, elas estavam muito na frente da francesa, uhum, Flora Gay. Muito, muito na frente. Só que entre as três, elas se mataram no começo. Sim, sim. Né? Uma foi puxando a outra, elas se mataram no começo. E a Flora Gay ali, na dela. Uhum. E os narradores franceses...
Francesa, eu coloquei a narração francesa.
Não tá, não dá, não vai dar. Foi chegando, entrou a última reta, as três que estavam na frente... literalmente quebraram. E a Flora Gay, que fez a prova certinha, não se estourou no começo, foi buscando, 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 mas não foi que foi buscando de leve, assim. Tipo, faltando 50 metros, ela ainda tava, tipo,
muito
15
atrás.
Metros é, atrás.
Tava muito atrás.
E os narradores franceses, eles ficaram foram, abismados com a situação.
Foram aumentando, aumentando a aumentando, voz, assim.
É, e... foi no último metro, literalmente no último
foi,
metro,
foi na cabeçada que ela, ali,
foi
né?
a cabeçada total. Foi na cabeçada. Ali. Ela passou, assim, é. Eu não sei nem o que falar. Eu vejo esse vídeo e eu choro.
Não, gente, gente.
Eu choro.
Gente, vocês não estão ouvindo, choro. Mas o tio tá chorando.
Não, é muito legal, ainda mais ouvindo da narração francesa. O Vini colocou aí certo. Uh-huh. Tem esse vídeo no YouTube. Procura esse 4x400, se não me engano, vale europeu pena, vale de 2015. Flora Gay pela França. É sensacional, sensacional.
Não, não só esse, né? A recomendação nesse... Lógico, estamos aqui num podcast. É legal o ouvinte acompanhar o que ele se interessar aqui do que a gente está falando. Sim. Colocar lá no YouTube e ver o vídeo.
Tem
né?
todos os vídeos, tem todo tá. lá também.
Sim. E temos que terminar a bagaça, sim. porque senão vai ficar três horas de conversa de bar. Ô,
tem uma aqui pra fechar.
Então fecha com mais essa daí. E aí depois a gente faz outros programas.
Também. Exato, vai ter outros programas também.
Tá, mande.
Da Olimpíada 72 em Munique, final dos 800 metros.
Munique?
Munique.
Ah, já sei o que você vai falar.
Do David Wattle.
Exatamente, David Wattle.
Grande, nossa, esse foi legal também.
David Wattle, um americano também, ele não era um dos favoritos para ganhar a prova. Ele estava competindo com o russo, Eugene. Era 3 anos sem ser derrotado esse russo nos 800 metros.
Então, esse russo era o favoritaço.
Favoritaço.
Tinha acho que um ucraniano também, mas
tem o Dieter Fromm, da Alemanha Oriental, na raia 2. O David Wattle estava na raia 3. Uhum. Robert Oco, do Quênia, na raia 4. Andrew Carter, da Grã-Bretanha, na raia 5. Franz Josef Kemper, da Alemanha Ocidental. O primeiro alemão era da Alemanha Oriental. Uhum. E tinha o Mike Boyd do Quênia também, famoso também, um dos famosos, uhum. um dos favoritos também. Daí o David Wattle foi correr lá com o chapéu de golfista.
Muito engraçado.
Pra quem, essa cabelo. De novo, pra
ele
quem
é
for assistir... branquelo
grandão de bonezinho, né?
Pra quem for assistir no YouTube vai ver a boininha assim branca,
a boininha e né? tal. E ele tinha se casado recentemente também, ele tinha um cabelo que era grande, que uhum. cobria um pouco os olhos, e ele sempre usava...
A boina, né?
A boina como superstição também, como...
Ah, e ó, programa que a gente
aí, falou. O programa Exato. Passado lá. Daí, muita gente falou pra ele não casar com ela naquele momento que ele casou, que ia dar azar.
Ia atrapalhar o
azar, cara. Tem a lua de mel, puta, né? Então...
gasta umas energias em coisas que não é pra gastar, né, Johnny?
Daí, ele também tava com o joelho ruim também.
Uhum.
Ele corria a milha, ele chegou a correr a milha pra 3,59 também.
É, isso eu ouvi que ele tava com o joelho. O problema era o joelho, né? Ele tava receoso, não é que ele estava com a dor ali no joelho. Ele
tava receoso.
Tava receoso que era uma lesão recente, né?
Que tanto é que até na semifinal ele quase não foi pra final, ele comenta que por pouco ele não passou.
Exato.
Ele venceu a bateria dele, mas foi o pior tempo de todas as baterias dos vencedores.
Uhum.
Não foi o melhor tempo. Daí ele sai lá na prova, ele sai, larga, ele larga uns 20 metros, o pessoal todo lá na frente e uns 20 metros atrás. E ele começa a pensar assim, nossa, mano, será que eu tô correndo muito errado, eu tô muito fraco e tal?
Não, ele falou que esse receio do joelho fez com que ele saísse muito fraco. Ele
por causa disse... da explosão inicial pra dar uma segurada,
é, ele ficou
né?
com medo. E aí como ele não explodiu, ele ficou muito
também
pra trás,
ele ficou
né?
meio... Não chocado, assim, mas ele ficou meio preocupado. Assim,
claro,
que eles
claro,
abriram sim, pra sim. ele.
Ele falou, nossa, ferrou.
Ferrou. Abriram mas muito, ele passou abriram bem, uns 20, 30
acho
metros.
Acho que foi 20, 30 metros até a primeira curva.
Uhum.
Daí ele vai, continua a prova, e ele vai se aproximando, chegando nos 300, nos primeiros 300 metros, uhum. vai se aproximando. Tocando no sino, ele já tá meio que junto com a galera lá, com o último. na primeira curva do 400, porque ele já começa a passar alguns participantes.
Mas ele passa o 400
em último,
né?
Já colado já no
do pelotão.
Penúltimo, já porque no pelotão.
Você larga, ele praticamente ele largou
pra trás,
com
né?
uns ficou. 20, 30, e num 800 você recuperar isso...
É inimaginável.
Daí ele foi passando o pessoal lá, tal, daí tava lá o...
tem hora que ele entra mais ou menos no bolo, o narrador começa,
a falar, David Watto from
já
USA.
Só que ele fala, ele...
Tá vivo.
Já recuperou a prova. Recuperou. Mas ali ele não acreditava nunca.
Não acredita
nunca,
nada. Daí do 300, daí do 500 pro 600, o Mike Boyd e o Russo começam a já dar uma escapada do pelotão. E o David Walton meio que vai um pouco na cola deles, já indo junto. Daí virando na última curva pro final, Mike Boyd tá na frente.
Tá o Russo em primeiro, tá os dois kenianos.
E o David Walton passa os dois nessa primeira curva, né? Daí chegando, não lembro se ele
passou. Ele passa o quarto colocado na curva. E ele fala, caramba, agora dava pra eu brigar por medalha.
Por um terceiro, pelo menos.
E aí ele vai pra cima dos kenianos.
Ele passa o primeiro, ele vai... Opa, dá!
Eles estão juntos quase.
Ele passa o segundo, ele vai pra cima.
O pessoal quebrando e ele ali mantendo a velocidade.
Impressionante.
De novo,
na cabeçada, o Russo se joga, cai.
E cai no chão também.
Mas o Russo se jogou, caiu, mas não conseguiu na cabeçada ganhar dele.
Não conseguiu. Ele ganha na cabeçada, ele ganhou a
verdade.
Prova.
Daí teve a cerimônia de premiação tudo, ele não acredita. Uhum. Teve uma coisa interessante na cerimônia que ele comenta, que na hora que hastearam a bandeira, tocaram o hino nacional, né, o americano. Uhum. Só que ele continuou com a boina, ele esqueceu de tirar. Ele falou que ele não tirou não por desrespeito, mas porque ele tava emocionado e realmente ele, naquele
momento, esqueceu de tirar
a boina e tal. Daí na hora que ele desce do pódio e vai lá conversar, a mãe vai cumprimentar ele, ele fala que ele leva uma bronca da mãe pra mim. Por que você não tirou o boné dali?
O momento marcante foi
a primeira coisa que a mãe dele foi falar pra ele, foi, por que você não tirou o boné?
O momento marcante é a bronca.
Estragou o momento de glória dele, a mãe.
Ficou marcado pro resto da vida.
Foi a primeira coisa que a mãe falou pra ele, quando ele foi falar com ela.
Muito bom. Lindo. Gostei desse formato aqui, viu? A gente precisa agora elencar mais outros programas. E a gente não vai fazer sozinho. A gente fez isso sozinho neste inicial. Agora é você, ouvinte CDF, que vai mandar pra gente.
Quais são os momentos marcantes?
Exatamente. Junto com as cornetadas que a gente vai tomar no nosso grupo também, né,
Tio? Que não vai ter jeito, a gente sempre toma, né, Vili?
Não, sempre toma.
A gente sempre tem que fazer alguma errata, né? Se bem que faz tempo que a gente não faz uma errata oficial, né?
A gente
tem que retomar.
Mais um comentário, o Billy Mills, depois que ele venceu, né, os 10 mil lá em Tóquio, ele tem um filme sobre a vida dele que ele mesmo dirigiu junto com a esposa dele. Que o nome do filme é Running Brave.
Running Brave?
É,
Running
de 1983 Brave. O filme. Ele fez um filme da história dele.
Aí é mais uma recomendação. Não falamos de queda, né, tio? Vai deixar pro próximo, então.
Hoje foi os momentos marcantes, deu bom, né?
Deu bom. É, porque a gente falou muito no deu ruim já, né?
Teve um deu ruim, né?
Qual deu ruim?
Do Momó.
Um programa deu ruim, você disse?
Não, teve a... Nossa, esqueci o nome dela agora.
A Gabriela Anderson.
Ela foi um deu ruim.
Mas foi um deu ruim.
Mas que foi emblemático, foi importante, né?
Muito bem, então. Chega, Johnny.
Chega,
tio.
É, só lembrando, pegando o gancho com o programa anterior, que esses momentos marcantes, vocês devem ter percebido, ouvinte, que tem muito a ver com acreditar que pode dar bom, mentalizar a prova, confiar na sua preparação, confiar no que tem sido feito, que pode ser que você ganhe um momento marcante, deu bom. Da sua vida.
E mesmo que você seja um Goku, você pode bater o Vegeta.
É isso, confie em você. Mais da metade está na sua cabeça, tá bom, ouvinte CDF? Eu agradeço vocês dois aqui. Os dois marcados aqui, vocês estão marcados agora.
Opa.
Agradeço você, ouvinte CDF, onde quer que você tenha ouvido. Não desista dos seus sonhos. Vou terminar com aquela música bem. Não
bem
desista
chavão.
Dos seus sonhos, né?
Você pode autoajuda, Vili.
Cara, É, faça como Billy Mills, que se empanturrava de carboidratos, por isso tinha diabetes, tá bom? Valeu e tchau!
A gente tá virando programa de autoajuda daqui a pouco, hein?
Mas a gente cornetou o negócio, né, velho? Pô, mas a gente precisava disso, né? Agora a gente tá liberado pra comer qualquer porcaria que a gente quiser, né?